Reformar o sistema de coleta de impostos no Brasil parece ser uma realidade urgente. Muito se critica o sistema tributário brasileiro, que seria muito complexo, burocrático e ineficiente. Mais que isso, ele é injusto.
Entretanto, discutir a reforma tributária não parece ser tarefa fácil para o brasileiro médio. Carregado de termos técnicos, o debate é deixado para especialistas e se ausenta do cotidiano da maioria da população brasileira. Tendo isso em vista, com as eleições de 2022 chegando em poucos meses, como pensar e construir uma nova reforma tributária para o Brasil que mitigue as desigualdades socioeconômicas e seja, de modo geral, mais justa? Eu sou Giovanni Zanetti, membro de Relações Públicas da IPEP-USP.
E eu sou Thiago Henrique, membro da presidência da IPEP-USP. Para discutir essa questão, recebemos no segundo episódio do projeto Eleições 2022 da IPEP, Tatiane Piscitelli, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, professora na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e autora de diversos trabalhos nas áreas do direito tributário e financeiro. Tatiane, muito obrigado por estar aqui hoje, por aceitar nosso convite para falar com a gente da EPEP sobre a reforma tributária. Dou boas-vindas também a todos os nossos ouvintes aqui. Então, para começar a nossa entrevista, a gente sabe que falar sobre tributação é falar sobre como o governo arrecada recursos para então distribuí-los de diversas formas. Nessa ótica, o sistema tributário brasileiro é frequentemente criticado por alguns aspectos, como a sua grande complexidade e por ser um sistema regressivo, incidindo sobre quem ganha menos. Você poderia esclarecer alguns desses aspectos, levando em conta como, historicamente, o governo brasileiro procura arrecadar impostos e como isso contribuiu para a manutenção das desigualdades no país?
É um prazer enorme estar aqui, eu agradeço muitíssimo pelo convite. E para responder a sua pergunta, inicialmente a gente precisa entender que a tributação se divide em bases econômicas. Então, existe uma escolha política quanto à distribuição desses ônus nas bases econômicas, e essas bases são, falando de um modo mais simplificado, consumo, renda e propriedade, né, ou patrimônio. Quando a gente olha para a estrutura de tributação que a gente tem no Brasil, a gente percebe que há uma escolha de concentração da carga tributária no consumo e, portanto, nos bens e serviços. Os últimos dados da Receita Federal nos mostram que, em 2019, de toda a arrecadação tributária, a tributação sobre bens e serviços ela foi responsável por 43,3% da arrecadação. Se a gente olha para esses mesmos dados a partir da renda, a gente percebe que a gente já tem uma concentração significativamente menor, 22,45% na renda e 4,82% na propriedade. Então, olhando para a estrutura do nosso sistema, nós tributamos pesadamente o consumo. Como você bem nota, isso tem um impacto importante, que é um impacto econômico, que é o da regressividade. Sistemas tributários que têm por base a tributação do consumo têm também uma característica, que é de serem regressivos da perspectiva econômica, ou seja, eles oneram mais a população que tem menos disponibilidade econômica, porque essa população ela acaba recolhendo tributos sobre toda a sua renda, né? Então, sobre toda a sua renda consumida, porque essa população consome toda a sua renda em bens e serviços. Ao passo que a população que recebe mais consome uma determinada quantidade, né, de bens essenciais, bens supérfluos, mas também ainda poupa. Então, proporcionalmente, a população mais pobre ela é mais tributada. Ao longo dos anos, um olhar, né, para o sistema tributário nos mostra que esta escolha ela é relativamente bem-sucedida da perspectiva arrecadatória, mas você tem essa escolha, e quando a gente olha para os debates relativos à reforma tributária, também a reforma tributária está concentrada na discussão sobre a tributação do consumo, mas não necessariamente porque ela é injusta, mas porque ela seria complexa e porque ela traria pouca eficiência econômica, né, da perspectiva dos setores da economia. Então, a gente tem um dado: nós escolhemos tributar mais o consumo, é razoável que assim o seja, considerando a disponibilidade de renda no país, mas a gente também não pode deixar de reconhecer que esta escolha ela tem um impacto importante na desigualdade, e de outro lado, a gente não tem refletido bem o suficiente como que a gente pode mitigar essas desigualdades na tributação do consumo, na medida em que as propostas de reforma tributária estão mais preocupadas com eficiência e simplicidade do que propriamente com um sistema tributário mais justo.
Perfeito, professora. Obrigado pela resposta. Então, como a senhora acabou de nos esclarecer, a forma como o Brasil obtém receitas passa por essa regressividade, né, em que os mais pobres são proporcionalmente mais onerados. Por isso, na sua visão, onde a gente deveria cobrar mais impostos, né? Como essa estrutura poderia ser aprimorada?
Então, na minha percepção, acho que a chave está exatamente nessa sua fala final, né? A tributação sobre o consumo, ela, de novo, ela é necessária porque ela tem um impacto arrecadatório importante. Mas ela tem esse impacto negativo, né, esse revés, que é exatamente a questão da regressividade. Então, como melhorar esse cenário, né? A gente consegue modular os reveses de uma tributação sobre o consumo e de uma tributação regressiva, melhorando ou assegurando graus de progressividade do sistema tributário em outras bases econômicas, como renda e propriedade. Então, se o nosso, até de uma perspectiva teórica, né, se a gente tem um sistema tributário que se constrói, né, a partir dessas bases econômicas, e classicamente é isso, mas eu tenho uma boa distribuição dos ônus e bônus da tributação, de modo que, ok, eu vou ter a tributação do consumo que vai ser regressiva, e a gente pode mitigar essa regressividade com benefícios diretos, com devolução de tributos para as pessoas de baixa renda, e, ao mesmo tempo, eu tenho uma tributação progressiva da renda e da propriedade, eu consigo ter uma estrutura justa, né, de tributação e, portanto, uma boa distribuição de bônus e ônus olhando para o sistema tributário. O problema é que, no Brasil, nós temos uma alta concentração no consumo, que traz, né, todo esse debate sobre a desigualdade ocasionada e viabilizada pelo sistema tributário. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para essas bases que deveriam ser progressivas exatamente para assegurar maior justiça distributiva da perspectiva do sistema tributário, essas bases, elas são insuficientes para isso. Por quê? Porque se a gente olha para a tributação da renda no Brasil, além dela ser baixa, quando a gente olha para a tributação da renda da pessoa física, a gente percebe que o que a gente tem, a bem da verdade, é regressividade. Como assim, né? Regressividade, se o imposto de renda, nos termos da Constituição, é um tributo que deve ser progressivo e a gente, de fato, tem alíquotas progressivas, né, estabelecidas para o imposto de renda. É que quando a gente é capaz de olhar e entender que a tributação da renda é regressiva, a partir de um olhar das alíquotas efetivas da tributação da renda das pessoas físicas. Então, segundo dados da Receita Federal, quando a gente olha para a alíquota média a partir da distribuição de renda, a gente percebe, por exemplo, que o grupo que ganha de 3 a 5 salários mínimos tem uma alíquota efetiva média de 1,6% de imposto de renda, o que é razoável. Quem ganha de 5 a 7 tem 3,9%. E quem ganha mais de 320 salários mínimos tem uma alíquota de 2,1%. Então, e aí quem são os grandes pagadores, né, de imposto de renda? São as pessoas da classe média, né, são os assalariados. Quem ganha a partir de 7 salários mínimos, você já começa a ter um aumento dessas alíquotas. Mas aí, conforme essa renda vai aumentando, as alíquotas do imposto de renda elas vão diminuindo. Então, a despeito do mandamento constitucional da progressividade, o que a gente tem na prática é uma regressividade na tributação da renda das pessoas físicas. Isso é um ponto que precisa ser melhorado, mas aí vocês diriam, mas por que isso acontece? A minha hipótese é que isso acontece em razão da isenção de tributação pelo imposto de renda, né? Então, se não há imposto de renda na distribuição dos dividendos por pessoas jurídicas. Então, as grandes rendas são rendas que se alimentam dos dividendos, e os dividendos não são tributados na pessoa física, eles são tributados apenas na pessoa jurídica. A gente fez uma escolha por concentrar a tributação na pessoa jurídica. De modo que essa pessoa que ganha mais de 320 salários mínimos, possivelmente a renda dela advém de dividendos. E a alíquota efetiva dela do imposto de renda é 2,1%, né? Algo muito próximo de quem ganha de 3 a 5 salários mínimos, ou 6 ou 7, o que não tem nenhum sentido. Então, acho que esse é o primeiro passo, a gente melhorar o grau de progressividade do nosso sistema como um todo. Para isso, a gente precisa tributar melhor a renda, e para tributar melhor a renda, a gente precisa pensar no modelo de tributação dos dividendos que funcione. É claro que também não adianta manter a tributação na pessoa jurídica e agregar a tributação na pessoa física. A gente tem que pensar no modelo que redistribua essa carga tributária de modo que consiga ter um imposto de renda efetivamente progressivo. E no que se refere à propriedade ela é pouco tributada em muitos países, né? Então, aquele percentual de 4% e pouco da arrecadação tributária de tributos sobre a propriedade, ele é baixo, né? Mas não é que em outros países, se a gente for comparar, a gente tem percentuais muito diferentes. Mas, ainda assim, a gente consegue melhorar a tributação da propriedade no Brasil, se a gente olhar, por exemplo, para a tributação de heranças e doações. Então, a gente tem uma alíquota baixa, né, uma alíquota máxima de 8%, mas é verdade que, a despeito de ter uma alíquota baixa, a gente tem uma base de cálculo ampla, de modo que a gente não tem uma isenção muito significativa como existe nos Estados Unidos, né, que preserva grande parte das heranças e doações, e aí para quem está acima de um determinado patamar, 10, 11 milhões, aí sim você é tributado em 50%. No Brasil, a gente tem uma situação diferente, que é, desde muito pouco, né, de herança e doação, você já pode ser tributado. Existem estados que sequer isenção possuem. Não importa quando você receba de herança, você vai ter que pagar o ITCMD, por exemplo. Isso faz com que o tributo, que deveria ser um tributo de redistribuição, cuja característica central é a redistribuição de riqueza, porque ele teria por objetivo evitar o acúmulo intergeracional, isso faz com que esse tributo seja, já bem da verdade, é regressivo. Porque a pessoa que recebe 500 mil de herança, proporcionalmente ela vai pagar mais ITCMD do que a pessoa que vai receber 50 milhões de herança, ou 5 milhões de herança, ou 10 milhões de herança. Mas, de novo, existem estados que a partir de 10, 20, 30, 40 mil você já tem que pagar um imposto sobre herança. Qual é o sentido disso? Então, a gente também tem a construção de um sistema de tributação da propriedade que também não privilegia a progressividade. Então, acho que a saída estaria aí, né, nesse olhar mais amplo do sistema como um todo, e de uma reforma ou de alterações voltadas à maior realização de justiça distributiva.
Perfeito, Tatiane. Muitíssimo obrigado pela resposta. E agora, então, continuando as perguntas, você já mencionou em alguns momentos, né, a necessidade de se levar em consideração o contexto atual, de crise econômica, pandemia, muitas pessoas, muitas famílias estão sendo despejadas, não estão conseguindo comprar comida, está tudo muito caro. Então, a gente tem que levar em conta esse contexto para aprovação de uma nova política fiscal. Quais soluções são mais urgentes e devem vir com essa reforma?
Bem, na minha concepção, o sistema tributário brasileiro, ele é um vetor de realização da justiça distributiva. Isso não é algo, digamos, ideológico, mas, ao contrário, é uma demanda constitucional. Nos termos do artigo 3º da Constituição, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre eles está a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E os tributos, né, como o Thiago bem mencionou na primeira pergunta, eles são formas de financiamento estatal. Então, a principal receita do Estado hoje é a receita tributária. Então, se são os tributos que financiam este Estado que eu tenho, esse Estado social e democrático de direito, que tem por objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, então a forma de arrecadação, ela deve reverberar os valores desse mesmo Estado. Sendo assim, a justiça distributiva está no centro. Então, quando a gente pensa na reforma do sistema tributário, eu preciso considerar qual é o problema que eu quero atacar. E se o problema que eu quero atacar, que para mim é o fundamental, é o da imensa desigualdade que existe no Brasil, então é a partir dessa chave que eu devo reformar o sistema e que eu devo pensar em políticas tributárias. E aí, novamente, a pandemia intensifica essa demanda na medida em que muitas pessoas foram colocadas em situação de pobreza extrema em razão da pandemia, em situação famélica de insegurança alimentar. Então, o que a gente tem hoje é quase 30 milhões de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza. E se é assim, né, se a gente tem esse contexto, então a gente precisa pensar como o sistema tributário pode auxiliar na alteração desse cenário. E aí, da minha perspectiva, as mudanças que são urgentes e necessárias, elas estão vinculadas a um maior grau de progressividade do sistema tributário como um todo. Isso implica melhor distribuição na tributação da renda, isso implica melhor tributação da propriedade, de modo que a tributação da propriedade seja efetivamente progressiva, e, além disso, uma reforma tributária sobre o consumo, que naturalmente melhore a situação de complexidade que a gente tem hoje no sistema, mas que não seja, que não ignore o fato de que os bens essenciais, eles devem ser menos tributados, porque esse é um mecanismo utilizado e amplamente utilizado para mitigar a regressividade na tributação do consumo. Então, se eu pudesse, né, dizer... Então, que tipo de mudança tributária a gente precisa? Eu diria mudanças tributárias que consigam atacar esse estado de coisas que nós temos hoje, de uma desigualdade intensa, potencializada pela pandemia, e a gente não consegue fazer isso sem uma adequada tributação da renda e sem uma adequada tributação da propriedade.
Professora, eu queria trazer um outro tema que é bastante ignorado quando a gente fala sobre tributação, que é a diferença de peso que os tributos têm sobre os homens e as mulheres. Então, sendo uma estudiosa dessa questão, eu gostaria que você nos contasse como a desigualdade de gênero é influenciada pelo sistema tributário. Isso é um fenômeno mundial ou exclusivamente brasileiro?
Então, essa pergunta ela é muito interessante, porque, de fato, esse é um ponto pouco falado, né, aqui no Brasil. E a despeito de ser pouco falado no Brasil, internacionalmente há um movimento bastante consolidado que faz essa vinculação entre tributação e desigualdade de gênero. Não é, portanto, um privilégio nosso, né? Decorre de uma situação estrutural em razão da qual as mulheres são menos remuneradas e, portanto, têm menos acesso a bens econômicos. E em razão disso, né, sistemas que estão focados ou intensamente focados na tributação do consumo tendem a ser mais injustos para as mulheres. Por quê? Porque, no geral, essas mulheres são as menos remuneradas e, portanto, fazem parte da população mais pobre, que é mais afetada pela regressividade da tributação sobre o consumo. Não é um fenômeno exclusivo nosso, mas no Brasil isso assume tons interessantes. Quando a gente olha, por exemplo, para as pessoas em condição de pobreza ou para as pessoas em condição de extrema pobreza no Brasil. Dentre as pessoas em condição de pobreza no Brasil, né, que, então, portanto, ganham menos de 5,5 dólares por dia, nós temos 38% de mulheres pretas ou pardas. E aí a gente também não dá para fazer esse debate sem fazer a intersecção com raça, porque aí eu tenho as mulheres pretas ou pardas, né, nessa base da pirâmide, digamos assim, depois o homem preto ou pardo e aí depois a mulher branca. Então, a tributação e a desigualdade de gênero e raça, elas estão, esses pontos estão estruturalmente conectados, na medida em que a escolha por um sistema tributário muito concentrado no consumo e, portanto, um sistema tributário regressivo que estimula a desigualdade, né, que faz com que a gente tenha uma tributação proporcionalmente mais pesada sobre os mais pobres, quando a gente pergunta quem é esse indivíduo, quem é esse mais pobre vai ser uma mulher preta ou parda. Depois vai ser um homem preto ou pardo e depois a mulher branca. Então, essa é uma conexão possível, que é uma conexão estrutural, que fala sobre a qualidade do sistema tributário e quem este sistema tributário injusto afeta diretamente, né? Saindo da dimensão de classe, né? Então, ampliando esse olhar. Para além disso, a gente tem uma outra análise passível de ser feita, que se refere aos incentivos tributários na tributação da renda. Então, quando a gente tem um sistema tributário que preza pela baixa tributação do capital, pela não tributação de dividendos na pessoa física, esse sistema tributário, ele está beneficiando homens brancos, porque são os homens brancos que estão no topo da pirâmide, são os homens brancos que recebem dividendos, são os homens brancos que recebem rendimentos provenientes do capital. Então, essa ligação, ela também possibilita que a gente faça uma análise do sistema tributário no que se refere à justiça dos benefícios fiscais concedidos e no fato de que, eventualmente, esses benefícios, eles não estão realizando valores constitucionais importantes como a igualdade, né? Porque, no final das contas, esses benefícios, eles reforçam os privilégios já existentes. E aí, uma outra forma de fazer essa conexão, que também é interessante, não é comumente vista nos debates sobre reforma tributária, se refere aos bens de consumo tipicamente femininos. E aí um grande debate internacional se volta à tributação de bens de higiene menstrual, que são majoritariamente consumidos por mulheres, né, mulheres e pessoas que menstruam. E quando a gente olha para essa discussão no Brasil, a gente percebe que nós não temos benefícios fiscais para esses bens. Agora, recentemente, né, houve um movimento, especialmente em razão do veto do Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. Alguns estados se movimentaram para incluir os absorventes na cesta básica. Mas essa é uma realidade muito nova, é uma discussão que está começando. É claro que tem um debate sobre o que é mais eficiente, né, eu reduzir a tributação ou distribuir. É claro que a distribuição ela é sempre muito bem-vinda, mas no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade, né, de pensar em políticas amplas de distribuição, e o veto do Bolsonaro ao programa de dignidade menstrual é um exemplo claro disso. Então a gente também precisa olhar como o sistema tributário está lidando com a tributação desse bem, que é um bem essencial, consumido majoritariamente por mulheres em razão de uma demanda biológica inafastável. Não tem outro bem masculino que seja equivalente. Então, uma tributação muito pesada pode gerar uma discriminação implícita, né? Então, causada pelo sistema tributário. Então, é algo que também deve ser considerado.
Obrigado, Tatiane. É muito interessante ouvir você falar um pouco sobre esse tema, que é muito importante e que realmente não é tão discutido. Eu nunca vi alguém falar sobre isso na faculdade, não existem muitos artigos, textos relacionados a esse tema, então, muito legal ouvir você explicar um pouco sobre isso. Agora, então, caminhando para a nossa última pergunta, a gente percebe que ao longo da história, aqueles que têm mais capital sempre encontram meios de escapar de uma tributação mais onerosa. E com a realocação de seus patrimônios, investimentos, paraísos fiscais, ou na conta de suas empresas, por exemplo, a classe média se encontra obrigada a pagar mais tributos. Então, partindo desse ponto, quais são as dificuldades que impedem a aprovação de uma reforma tributária que promova uma maior justiça social e que favoreça, de fato, as populações de baixo poder aquisitivo? Em relação à taxação de grandes fortunas, como contornar possíveis consequências como a fuga de capital do país?
Bom, Thiago, essa sua pergunta, né, é uma pergunta muito interessante, importante, né, de ser feita, de ser colocada, porque, afinal de contas, né, se a gente tem um diagnóstico, que é o da desigualdade, né, um dado, um fato, junto com a consideração de que o sistema tributário ele deve trabalhar no sentido de reduzir essas desigualdades e realizar a justiça distributiva, porque, afinal de contas, a gente não aprova uma reforma tributária que onere adequadamente as grandes rendas, que onere adequadamente a propriedade e que, portanto, faça essa distribuição de uma forma mais justa. Essa é uma pergunta fundamental. E a minha resposta aqui na minha opinião, a gente não consegue aprovar uma reforma tributária como essa em razão a baixa representatividade democrática em relação a esses grupos, né? E é algo que transborda também para as questões de gênero, né? Então, veja, né, como você mencionou, eu nunca tinha ouvido isso na faculdade, são poucos artigos a respeito do tema, né, que fazem esse vínculo entre direito tributário e gênero. Mas por que isso não está pautado, né, de modo claro e sistemático e não está dentro do contexto da reforma tributária? Também em razão de uma questão de representatividade, porque nós temos pouquíssimas parlamentares mulheres, porque nós temos pouquíssimos parlamentares mulheres e homens negros. Então, o debate público também se estabelece a partir deste lugar, né? Então, a partir do que está pautado no poder legislativo. Se as propostas de reforma tributária são encabeçadas pelos grandes setores econômicos, né? Então, ou pela indústria, ou pelo comércio, que quer ver suas complexidades reduzidas, mas eu não tenho uma contrapartida, né? Ou um contraponto, melhor dizendo, eu não tenho um contraponto de um outro lugar que diz, olha, essa reforma, a despeito de trazer mais simplicidade, ela pode ter impactos importantes na desigualdade, ou melhor, ela não ataca o problema da desigualdade, porque ela mantém a tributação da renda e da propriedade intactas, então a gente não vai ter um debate público verdadeiro e genuíno. Por isso, o papel da academia é muito importante, né? Para trazer à tona também esses lados, né, que extrapolam essa dimensão quase que setorial, né? Então, da indústria que quer ter menos complexidade no recolhimento dos tributos para trazer mais eficiência econômica. É claro que eficiência econômica é importante, mas ela não pode ser vista como um valor descolado das demandas constitucionais que nós temos, né? Ela não pode ser a única forma de realização, né? O único vetor para a realização de uma reforma tributária. Então, acho que esse é um ponto. Acho que a gente tem uma questão importante de representatividade democrática. E um segundo ponto, né, que você fala sobre a tributação das grandes fortunas, como evitar a fuga de capitais. Esse é um tema muito debatido. E ele tem sido debatido, veja, também internacionalmente. Quando o G7 vem e fala, olha, nós precisamos estabelecer um valor mínimo de tributação corporativa de modo a evitar que haja esse deslocamento de receitas para os paraísos fiscais, o que o G7 está dizendo? Ele está falando, olha, as receitas públicas, né, de receitas tributárias, são relevantes para a realização de necessidades públicas naqueles países onde a riqueza é explorada, né? Então, o mercado consumidor é explorado. Então, esse dinheiro precisa ficar nesse país, inclusive para prover infraestrutura, para que as empresas se desenvolvam, para prover educação, para prover saúde para aquela população. Não é aceitável que a gente tenha alocação de lucros em lugares de baixa ou nenhuma tributação. E, no fundo, a questão dessa fuga de capitais, ela passa, naturalmente, por uma fiscalização adequada e uma concertação internacional dessa fiscalização. E talvez a gente esteja nesse movimento, né, de entender que é inadequado que se tenha essa ausência de tributação, né, de grandes rendas e a possibilidade de blindagem de grandes patrimônios, não que uma offshore, por exemplo, né, como teve agora o descortinamento de vários, né, nos Pandora Papers, não que a offshore em si ela seja ilegal, ela não é, mas a gente tem que pensar até qual momento faz sentido internacionalmente a gente admitir a existência de paraísos fiscais e de jurisdições que existem única e exclusivamente para as pessoas fugirem da tributação. Quando a gente fala em tributação de grandes fortunas, esse é um argumento que vem à tona. Ah, mas olha o que aconteceu na França, que na França, na verdade, foi aumento de tributação sobre herança, né? Mas olha o que aconteceu, o Gérard Depardieu se mudou o domicílio fiscal dele. Esse é um argumento que sempre aparece e ele, de uma certa forma, interdita o debate, né? Eu entendo que haja questões administrativas complexas para você determinar o que é uma grande fortuna, para você fiscalizar, porque essas pessoas, né, que têm grandes fortunas, elas alocam o seu patrimônio em pessoas jurídicas, né? Então você também vai tributar a pessoa jurídica, como isso vai ser viabilizado? Mas essa interdição, né, do debate simplesmente pela fuga de capital, ela não é boa, porque assim a gente não evolui. Porque a gente pode simplesmente chegar à conclusão de falar, ó, realmente, tributar grandes fortunas não dá, porque a gente tem muitos desafios burocráticos, né? E teriam muitos desafios para a delimitação da hipótese de incidência desse tributo, na medida em que, como que vai fazer? Então, também vou tributar a pessoa jurídica, porque a pessoa pode alocar todo o seu patrimônio na pessoa jurídica, distribuir entre os filhos, né? E aí ela não é detentora de uma grande fortuna, então a gente teria muitas questões. Então, vamos eliminar este ponto e vamos focar na tributação de herança e doações, por exemplo, que tem muito que ser melhorado. Vamos pensar na tributação mais adequada do ITR, que hoje, né, que é a tributação de propriedade rural, que hoje é inexistente. Mas enquanto a gente não superar esse argumento de vai ter fuga de capital e não vamos tributar grandes fortunas e não enfrentar isso adequadamente, talvez a gente não tenha, eu acho difícil que a gente tenha uma melhora nesse cenário da tributação da propriedade no Brasil, que é tão pouco discutido, né? No fundo, acho que renda a gente ainda discute bastante, olhando aqui para os dividendos, para a tributação do capital, agora a propriedade, a tributação da propriedade é algo que a gente precisa muito discutir de modo mais adequado para que a gente consiga caminhar no sentido de uma reforma tributária mais justa.
Tatiane, a gente agradece enormemente a sua participação aqui, as suas respostas também, e elas foram muito esclarecedoras e foi um debate muito rico para mim, com certeza para o Giovanni também, para todos os nossos ouvintes. E agora então, nesses minutos finais, segundos finais, eu passo a palavra para você para falar sobre o que você quiser, para fazer algum anúncio de algum trabalho seu. Está com você agora, o que você quiser falar, está livre.
Muito obrigada, Thiago, Giovanni, eu só queria agradecer, foi um prazer enorme. Acho que esse é um tema que precisa ser muito discutido, porque no final das contas parece que não, né? Parece que a reforma tributária é uma coisa distante para os especialistas, mas não, está no centro das nossas vidas, porque é a partir desses recursos que nós vamos entregar para o Estado que as necessidades públicas serão atendidas, que prioridades serão realizadas e alocadas. Então, eu agradeço muito, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, eu fico muito honrada de estar aqui. E quanto à tributação e gênero, né, já que você falou que não tem pouca divulgação, em breve, acho que até o final do ano, deve haver uma publicação grande, né, com várias pesquisadoras, a partir de um grupo de pesquisas que eu coordeno lá na GV, com todos os temas que passam por esse debate. A gente espera que seja um livro bem, bem interessante e que possa, né, estimular ainda mais essa discussão, que é absolutamente fundamental. Acho que é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Tatiane. Até mais.
Este episódio é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo e o segundo do projeto Eleições 2022. O roteiro deste episódio foi feito por Thiago Henrique e por mim, Giovanni Zanetti, assim como a edição, e a trilha sonora por Miguel Lian Leite. Confira nossos outros episódios disponíveis em todas as plataformas e acompanhe a EPEP nas redes sociais.